I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 402. Estou aqui com Ieda Marcondes. E aí, Ieda, tudo bem? essa trilha, como não? E Carissa Vieira, e aí, Carissa, como vai?
Agora bem, porque quando a gente a primeira tentativa de gravar esse podcast não foi
pois
muito auspiciosa pra
foi
mim.
Foi muito atrapalhada.
Foi. Deu problema. Mas a gente insistiu, ó. Acreditamos nos nossos sonhos e estamos aqui, tá? Pra falar de Mussum, o Filmes, que estreou no dia 2 de novembro nos cinemas brasileiros, né? Depois de ter sido exibido no Festival de Gramado, tá? O filme dirigido pelo Silvio Guindani. Mas antes... Siga arroba cinematicopod nas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter, enquanto estivermos lá. Siga a gente também lá no Letterboxd, tá? Que, aliás, faz tempo que eu não atualizo as nossas cotações, mas eu prometo que eu vou fazer isso. Até pra gente ver os nossos filmes mais bem cotados do ano, quando sair
Até final do ano tem que colocar.
Isso aí, quero ver a retrospectiva do nosso... das nossas notinhas aqui. Também, se você está ouvindo esse podcast aí pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, você pode dar estrelinhas pra gente, tá? Você dá 5 estrelas, né? Não seja como nós, que somos rígidos nas notinhas. A gente não dá estrelinha pra qualquer um, mas você pode dar pra gente. Não precisa ficar economizando, tá? E tem caixinha de comentários aí também no Spotify. Você pode escrever dizendo o que você está achando do episódio, o que você achou do filme ou da série que a gente discute aqui. Enfim, elogia a gente, que a gente gosta e traz os comentários aqui pro programa, tá?
Tem comentário aqui de Five Nights at Freddy's. Nasli disse, o filme é fraco? Muito. Me diverti? Muito. Sabe aquele filme que você gosta, mas sabe que não é bom? Então é exatamente isso. Five Nights at Freddy's. Aqui, Insane CVRLX Wave 9. Nomes muito complicados aqui.
Adoro.
Joguei o 1 e achei que ia ter uma vibe mais sombria e uma tensão no monitoramento das câmeras. Só que não, kaká. Sobre creepypasta, já viram a série Channel Zero? Cada temporada é um conto. Hashtag Ieda Killer Queen. Oh, ganhei um novo apelido.
Eu aprendi creepypasta com a Ieda nesse último programa, não fazia ideia.
Aliás, Channel Zero é uma série bem legal mesmo. Eu vi, acho que as duas primeiras temporadas. A primeira temporada é sobre um canal de televisão que as pessoas têm memória de terem assistido quando criança, mas na verdade ele era outra coisa. Era como se a gente tivesse a nossa televisãozinha lá, tipo canal 2, 4 e 5.
Sei.
E aí tinha um 6, que era um negócio assim que só as crianças lembram, sabe? E acho que o Channel Zero também tem uma criatura que é toda feita de dente. É um negócio bem afetivo mesmo. Tem um comentário aqui pra Bia. Adorei o episódio, filmes ruins rendem ótimos comentários. Senti falta das conexões da Bia. Com certeza ela pulou essa bomba. Aí, estamos com saudade.
Pois é, Bia Fiorotto de férias na praia escapou desse
foi tudo
filmaço.
Programado. E o Marcelo Ponzo quer saber quando teremos a sacochila do Cinemático.
Olha só, vamos fazer a lojinha do Cinemático. A Ieda e o Oga já estavam fazendo layouts lá com o nosso querido Martinho Scorsese. Coisas maravilhosas. Design is my passion. Eles estavam trabalhando ali. Logo, logo a gente revela para nossa audiência. Vamos para pauta?
Pauta!
Ô, negão, sabe dizer se aqui passa o 258 pra Praça 15?
Com todo respeito, senhor. Negão, é o seu Passades!
Desce já daí, moleque.
Vem pra cá, pai, vem comigo.
Só não dá futuro ninguém, não. Você tem que ser trabalhador. Você tem que estudar.
Um menino que se tornou sambista.
Eu vou sair da aeronáutica, mãe.
Não.
Eu sou músico. Ô, Nancy, me ajuda.
Ô, mãe, ele é artista. É. Né? Ele gosta de samba, ele gosta de noite, mulher, de cachaça.
Ô, Nancy, que merda de ajuda é essa?
Tereza, aonde anda a minha Tereza?
A gente tá precisando de alguém pra fazer escada pro grande hotel.
Eu?
Não, não esquenta, não esquenta.
Não esquenta, eu sou valente de esquenta!
Você tá rindo de quem, ô, seu... seu Mussum?
Mussum é o caça.
Olha só, Mussum, o filme dirigido pelo Silvio Guindani, que é um carioca de 40 anos de idade. Ele tá estreando, na verdade, com Mussum na direção de longas metragens, né? Ele já tem experiência como diretor pela série O Dono do Lar, ele dirigiu 22 episódios da série. E ele já tem um segundo filme que vai estrear na Netflix ainda esse mês de novembro, que é a comédia romântica União Instável. Porém, a gente, você, amigo e amigo ouvinte, já deve ter visto a carinha do Silvio Guindani numa série de séries e novelas e filmes, porque ele tem uma grande... participação aí como ator, né, em produções como 3%, A Divisão, Vai Que Cola, Bom Dia Verônica, Arcanjo Renegado, Impuros, Simonal, só para falar algumas produções mais recentes, e também já fez novelas como O Clone e América, da TV Globo, então...
Ele era criança, né, quando ele fez O Clone,
criança,
né?
Exatamente.
Porque ele tem 40 anos, pô, como assim?
Isso. Começou ainda como ator mirim, na década de 90. Mas enfim, tá aí. E se você pegar lá a listinha de participação como ator, todas essas séries recentes aí de Netflix, de Globoplay, até essa Impuros, acho que é do Star Plus, né? Ele tá em várias aí. Mas faz essa estreia na direção com Mussum. O Filmes, que é, né? Como diz o nome, uma cinebiografia para celebrar a vida e a carreira do Antônio Carlos Bernardes Gomes, conhecido artisticamente como Mussum, né? Como Ieda cantou a musiquinha, um dos membros aí do icônico Os Trapalhões, e baseado no livro, né? Tem um livro do Juliano Barreto, que é Mussum, uma história de humor e samba. Então, o filme vai tentar fazer essa mescla aí, né? Um pouquinho dessa carreira dele na televisão, mas também na música, né? Que é já... contando um pouquinho da minha relação aqui, quero que vocês falem de vocês também. Eu conhecia muito pouco do Mussum como sambista, né, do grupo Originais do Samba. Para mim, ele era 100% Trapalhões, assim. Inclusive, é a parte do filme quentinho no coração, assim, quando toca a musiquinha de abertura que a Ieda cantou. Fala, ai, que legal, que gostoso, sabe, esse momento. Então, fiquei conhecendo mais desse lado sambista através do filme. E vocês, assistiam Trapalhões? Eu fazia aquilo que tá no filme, tá? Juntar a família em frente à televisão pra assistir, não perdia nenhum. Aliás, acho que uma das primeiras, se não a primeira morte chocante da minha vida ainda criança, foi o do Zacarias, né? Do ator que fazia o Zacarias, que pra mim era... Como assim? Assisto ele toda semana na televisão, o cara morreu. Que acho que foi antes ainda que o Ayrton Senna, né? Que foi outra grande morte da juventude que impactou muita gente. Enfim, e vocês? Assistiam Trapalhões?
É engraçado porque você tá falando aí de ver o Mussum e de sentir a morte do Zacarias. E, tipo, o Mussum morreu quando eu tinha 5 anos. Então, eu lembro vagamente da coisa, né? Óbvio que, como quase todo mundo... Acho que da nossa geração, assim, independente da idade, todo mundo pegou um pouco dos Trapalhões. Em algum.
É mesmo.
Só que eu sinto que eu peguei, mas eles já estavam. O que eu lembro mais, assim, era um grupo que já começou a ser mais híbrido, digamos assim. Porque é isso, eu tinha 5 anos quando o Mussum morreu. Se eu não me engano, Zacarias morreu antes, né?
Morreu.
Do Sim. que o Mussum.
Morreu antes, foi o primeiro.
É, então eu vi um pouco disso. Eu sei que nos meus primeiros anos de vida, eu lembro de alguns filmes e tal. Mas eu acho que, inclusive, eu lembro mais de alguns filmes porque eu revi mais velha do que, de fato, por eu estar assistindo quando... Sei lá, com 5 anos, sabe? Com 4 anos. Então, eu lembro muito mais da coisa do Dedé e do Didi do que Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. Eu lembro muito da coisa de, nossa, o Mussum morreu. Tá, morreu, meu Deus e tal. Mas eu não lembro muito de mim vendo o Mussum. Então...
Você falou uma coisa legal. Você lembrou uma coisa legal, cara? Isso que é a questão dos filmes, né? Eu acho que as minhas maiores experiências de cinema na infância era indo ver filme dos Trapalhões, né? Então teve esse grande impacto também no cinema, né?
É, e aí até essa coisa, assim, depois a gente vai falar mais do próprio filme, mas é uma falta que eu senti. A falta dos filmes. Que o filme do Mussum é muito focado na coisa. Quando fala dele, dos Trapalhões, focado na carreira na TV. Mas eles tiveram uma carreira muito grande no Verdade. Cinema, sabe? E algo que foi importante para toda uma geração, assim. Mas eu, para mim é muito curioso, porque eu só fui descobrir um dia desses que o Mussum, ele era sambista, antes de ser humorista. Então, foi engraçado, porque é isso. Eu acho que quando eu descobri que o filme ia ser feito e estavam fazendo o filme, é que a minha mãe disse, não, pô... É, ele era sambista antes, eu fiz, o quê? Tipo, adulta, agora, sabe? Eu não sabia, gente. É uma... Perdão minha falha de caráter, eu não sabia.
Muito bem, e você, Ieda?
Eu acho que eu tô numa idade intermediária. Eu sou um pouquinho mais velha que a Carissa e um pouquinho mais nova que o Merigo. Então, a minha formação clássica de Trapalhões é Didi, Dedé e Mussum. Eu lembro que tinha o Zacarias, eu vi um pouco... E me falaram que, ele morreu e tal, não sei o quê. Mas eu não tinha idade o suficiente para processar o que aconteceu. Eu não sei nem se ele morreu enquanto eu já era viva, não sei o que, não foi. Mas para mim, a formação clássica é Didi, Dedé e Mussum. É, sempre achei o Mussum o mais engraçado de todos eles. E assistia de domingo na casa da minha avó, passava, acho que antes do Faustão, não era? Uma coisa assim?
Tinha. Eles tiveram algumas fases, né? De passar diferentes horários, mas tinha uma que era antes, que era no domingo, antes do Faustão.
É, então, eu tinha o costume, todo domingo a gente ia pra casa da minha avó comer macarrão. E a gente assistia Trapalhões, todo mundo junto, né? E tenho muito também essas memórias dos filmes, principalmente eu era obcecada pela Xuxa, então quando eles fizeram um filme junto, pra mim foi um baita evento, foi tipo a minha Marvel, de quando eu era criança, assim, juntou Capitão América com o Homem de Ferro, foi a minha Marvel naquela época. E eu sabia que ele era sambista porque era um comentário que meus pais faziam muito. É, falavam, ah, ele era sambista, originário
era
do samba.
Era isso também que eu sabia.
E pra mim era um negócio que parecia tão distante, assim, parecia que tinha acontecido em 1930, sabe? Porque eu já tava tão acostumada com a imagem dele como comediante que pra mim eu nem imaginava, era um negócio de uma vida pregressa dele, né?
Mas, cara, também, a mesma coisa.
Também, e muito amor sempre por todos eles, e a morte do Mussum eu senti também, e é isso, cara, eu fui com um filme com vontade de matar essa saudade.
Muito bom. Sinopse?
Sinopse! Baseado no livro Mussum, uma história de humor e samba, de Juliano Barreto, o filme narra a trajetória de Antônio Carlos Bernardes Gomes, desde a infância pobre, sua carreira na aeronáutica, no Grupos Originais do Samba e, finalmente, sua ascensão na televisão e no cinema, onde ganha o apelido de Mussum.
Muito bem, ó, repercussão do filme. Não temos Rotten Tomatoes, né, porque os gringos não tiveram esse privilégio ainda. No Letterboxd, a média tá 3.6. E eu peguei a notinha do IMDB aqui pra gente ter uma outra, né, um outro parâmetro. 8.2 de 10 é a notinha no IMDB. Nesse fim de semana de estreia, o filme chegou a 94 mil ingressos vendidos. Quase 2 milhões de reais arrecadados. Ficou em quinto lugar na bilheteria. Mas tem um dado importante aí, que Mussum teve a maior bilheteria do dia de estreia de um filme nacional em 2023, superando o filme da Gal. Como que era o subtítulo do Gal? Eu esqueci.
Eu só lembro do Meu Nome é Gal.
Meu Nome é Gal, né? Meu Nome é Gal. É isso, é. Então ele superou aí Meu Nome é Gal nesse dia de estreia. Enfim, e é um filme Globoplay, né? Então já deve aparecer no streaming aí na Globoplay, onde ele certamente vai ganhar um maior público aí, principalmente se a Globoplay fizer uma boa divulgação, né? Bom, vamos lá começar falando o que a gente achou do filme. Quem quer começar? Carissa? Conta aí, o que você achou de Mussum?
Então, eu acho que ele segue uma fórmula que é muito comum nessas cinebiografias, que assim, fora do Brasil, elas são muito comuns, né? É uma fórmula bem comum. E eu acho que a gente tem exportado isso, e não necessariamente eu acho que é uma coisa boa. Uhum. Eu não costumo gostar desses recortes que fazem, dessa tentativa de mostrar quase que toda a vida da pessoa e, enfim, eu sinto que esse filme, ele tem pontos muito positivos e pontos muito negativos, pra mim, assim. Eu acho que ele até tenta ter, e eu acho que consegue, tá? Ter essa coisa da conexão com o público. Como é uma personalidade muito querida, eu acho que o filme consegue, eu acho que ele se finca muito no carisma dos próprios atores, sabe? Eu gosto muito de como tanto o Yuri Marçal quanto o Ailton Graça estão como Mussum. E eu acho que eles não copiam o Mussum. Eles conseguem fazer, eles trazem trejeitos e características dessa figura que tá no imaginário, né, do brasileiro, de uma grande parcela da população. E eu acho que funciona. O filme tem seus momentos engraçados e tal, mas eu confesso que pra mim ele pesa a mão no melodrama. E em alguns tipos de caricatura ali pra mostrar pessoas reais, assim. Eu sinto que tem muito isso em alguns momentos. E eu acho que ele vai pra resoluções muito óbvias. Ok, é uma vida de alguém que a gente conhece. Mas eu acho que ele pega muito o que não necessariamente é positivo, sabe? Dessas cinebiografias. E vai muito pra esse apelo da conexão emocional que a gente vai ter. E aí cria toda essa história com a mãe. E aí a gente vai entrar na coisa dele ser uma figura negra numa época onde era ainda mais difícil ser negro nesse país e ter uma carreira de sucesso. E eu acho que é uma linha muito tênue entre o emocional e o apelativo. E o filme, ele só não desanda, eu acho, por conta do elenco, sabe? Então, eu tenho minhas ressalvas. Dito isso, eu acho que é um filme que vai emocionar muita gente e que, querendo ou não, o brasileiro, ele é educado na base do melodrama. E eu não acho que melodrama é ruim, não. Eu acho que é como esse melodrama é usado. A gente tem coisas incríveis que se pautam pelo melodrama. Mas é isso, eu acho que esse filme tá quase no exagero, sabe? Então ele fica ali, na pontinha do que funciona e do que vai virar um problema. Mas é isso, ele tem coisas. Acho que tem coisas positivas e coisas negativas, mas realmente um salve de palmas pra o elenco, que eu acho que segura a onda muito bem, sabe?
Perfeito. E você, Ieda?
Eu queria começar pelos pontos positivos. Eu concordo com a Carissa que o elenco é ótimo. Inclusive, parabéns para a pessoa responsável pelo casting, porque o Chico Anísio é idêntico ao Chico Anísio, a Elza Soares. Nossa, é idêntica a Elza Soares. E fora isso, eu queria falar muito bem do trabalho da Neuza Borges, que faz a mãe do Mussum já em idade mais avançada. Eu tava levando o filme meio que de uma forma fria, porque eu tava tentando analisar ele, mas ali tem uma cena ali da Neuza Borges que brotou uma lagriminha no meu olho. E eu queria também elogiar o trabalho do Ailton Graça. Tem um baita trabalho de expressão corporal e até na voz dele, como ele alterou a voz pra ficar mais parecido com aquela voz mais... Eu não sei nem especificar, mas mais raspada do Mussum, né? Que ele tinha não é um pigarro na garganta, mas ele tinha uma voz mais crocante, vamos dizer assim. E embora o que o Ailton faça nunca seja uma caricatura, eu acho que tem momentos em que ele tá interpretando o Mussum personagem dos Trapalhões e não o Mussum pessoa, quando ele deveria ser o Mussum pessoa. Porque eu acho que de vez em quando o filme se perde entre retratar a vida de uma pessoa que trabalhava com humor e ser um filme engraçado. Eu fui ver uma entrevista com o Mussum, porque eu não tinha essa memória de ver ele fora dos Trapalhões ou dos filmes e tal.
Fora do personagem, né?
Pois é. E, cara, ele respondia normalmente, com uma voz serena, não falava regalando os olhos, nem chacoalhando as bochechas, nem... Não tinha esse efeito cômico, sabe? Ele era um cara engraçado, que quando ele fazia um comentário engraçado, ele dava uma exagerada, mas fora do personagem, ele falava normalmente. Senti um pouquinho de falta disso. Eu acho que, de repente, rolou um medo do espectador achar que ele não estava parecido com o Mussum o tempo inteiro, porque o Mussum que o espectador conhece é esse Mussum mais caricato, personagem e tal. Mas, mesmo assim, Ailton Graça faz um trabalho gigantesco. Eu só queria, talvez, levar para um outro lado, porque eu queria conhecer o Mussum que eu não conhecia. Eu queria saber quem ele era fora do programa. Como a Carissa falou, cinebiografia é um subgênero que já tá meio que esgotado, né? É um negócio que é bem pra você encantar o público.
É uma fórmula,
não...
né?
E você encanta o público não porque o filme é bom, mas porque as pessoas gostam da pessoa que tá sendo retratada ali. Então, por exemplo, o fenômeno que foi Bohemian Rhapsody. O filme é pavoroso, mas todo fã de Queen foi lá e chorou com o filme e tudo e tal mesmo. Ele sendo horrível, ele é objetivamente horrível, tanto da parte da edição, como da parte de roteiro, tudo. Mas mesmo assim, como as pessoas gostam do Queen, elas vão lá e assistem.
É difícil ter um distanciamento emocional, né?
Porque é a mesma coisa com o filme do Elvis, por exemplo, também.
Eu adorei o filme do Elvis. Eu não falo
mais
do filme do
Elvis. Mas você sentiu que você conheceu mais o Elvis depois da cinebiografia do Elvis?
Não, mas eu adorei a forma como o filme foi feito. Assim, justamente por essas críticas, né, às cinebiografias mais quadradinhas. Cara, eu achei muito impactante e assim, eu sempre gostei muito de Elvis, né? Então eu não queria muito saber da vida dele, né? Eu já tinha visto tudo quanto é coisa sobre a vida dele, mas a maneira como ele empacota criativamente, né, essa carreira, a perspectiva que ele resolve contar, eu adorei o filme. Então aí depois eu fui ler as críticas, falei, não sei porque tá todo mundo falando tão mal, adorei.
Ah, eu quero saber a opinião de vocês de Priscila. Vai ser lançado ainda esse ano. Eu já vi, eu quero muito ver a opinião de vocês sobre Priscila.
Eu não consegui ir nessa cabine, nem consegui ver ainda. Mas eu acho que o problema do Elvis pra mim é que é um filme que me informa mais sobre o agente dele, que não é o meu interesse.
Sim, sim.
E o Elvis é meio que um objeto passivo, assim, que tá à mercê do que as pessoas fazem com ele, sabe? Então eu acho que meio que reduz a figura dele, inclusive, porque, sei lá, ele não participa, ele tá lá meio que acontecendo no fundo, assim, sabe?
O Baz Luhrmann, ele é o publicitário do cinema, né, assim, ele tem que fazer aquelas intervenções e dependendo como isso for feito, a gostar bastante. Então,
visualmente até pode ser impactado. Muito interessante. É um filme super recortado, cheio de inserções
e tal.
Eu acho que como... Pra me mostrar como ele era como pessoa, acho que fica devendo, sabe? Eu acho que isso é o aspecto mais importante da cinebiografia. Não é você rememorar os acontecimentos da vida da pessoa, mas você... Eu passar um tempo com essa pessoa de novo, sabe? Eu conhecer a personalidade dela.
E aprofundar na vida, né?
Pois é. E aí, o grande problema pra mim do filme do Mussum é que ele é essa sucessão de acontecimentos meio que sem um fim condutor. Ele começa, né, nessa questão da relação dele com a mãe, nessa divisão dele entre o pagode e o humor, né? É um filme que ele não é muito sutil, né, nas metáforas. Ele tá literalmente em cima do muro, né, e de um lado tá o pagodeiro e do outro lado tá a mãe dele. E e tá, tudo bem, a gente já entendeu, né, não precisa repetir. E aí eu senti muito as duas horas do filme, porque ele vai, tipo, e aí ele foi da Tupi e foi pra Globo. Aí da Globo ele foi não sei o quê. E eu acho que ele meio que perde, assim, a essência de quem o Mussum era. Não aprendi nada sobre ele, assim, no sentido de que tal. O que o filme me conta é que ele gostava de samba, era engraçado e amava a mãe dele. Isso são coisas que já são meio óbvias, né? Não sabia sobre a mãe dele, mas eu acho meio óbvio imaginar que ele amava a mãe dele. E tem aqueles clichês, né, de cinebiografia que se passam em outros tempos, que é o name dropping, né? Ali o Mané Garrincha. Mané Garrincha aparece por 3 segundos. Não tem a menor importância na vida do Mussum e tá lá, né? Lá o Cartola.
O Cartola também, isso.
E aqui, aí aparecem aqueles comentários anacrônicos, né? Do tipo, Trapalhões, isso nunca vai dar certo, né? Isso me dá uma irritadinha, viu? Porque, chega, né? A gente já viu muito disso e tal. E aí é isso, o final tem essa coisa melodramática que talvez eu possa discutir mais nos spoilers.
Tá bom. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que vocês têm total razão. Porém, cara, eu tive uma... Assistir esse filme foi quase como uma brisa, assim, sabe? Acho que passou... Tão suave e gostoso você acompanhar. E é verdade, né? Tem muito esse... olha lá o Cartola, não sei o quê. Só citando, né? Pra dizer que ele conhecia, que ele tinha relação. Mas acho que o filme... Esse lado musical do filme, acho que foi o que me pegou, assim, muito, né? De conhecer mais. Eu não sabia que ele tinha essa disputa, né? E ele nem queria ser Mussum, né? Ele nem queria ir pra televisão. Ele foi meio que sendo levado. Então eu não conhecia essa parte... não sabia que uma coisa brigava com a outra ali. E no momento que ele começa a entrar mais pra TV, aí é completamente o comfort food, né? Comfort movie, assim, né? De você ficar na nostalgia e falar, assim como você falou, né? De não ter um distanciamento emocional pra conseguir julgar. Mas concordo muito que o filme é uma sucessão de episódios, né? Um atrás do outro. E a única maneira que ele tenta fazer de ter um fio condutor é a relação com a mãe, né?
Que meio que eles abandonam ali no meio, né? Eles têm no começo, aí eles resgatam no finalzinho só pra arrematar.
Isso,
né?
Só pra arrematar, exatamente. Parece que o filme não sabe como terminar, né? Então, acho que isso realmente enfraquece o trabalho, mas assim, eu achei uma delícia, assim, sabe? Principalmente pelo elenco, né? Assim como a Carissa falou, acho que o elenco ali é capaz de segurar muita coisa. E o filme faz, por mim, ao contrário do que você falou, e de ter sentido as 2 horas. Aliás, só uma curiosidade para quem é corintiano. O André Sanches, que foi presidente do Corinthians, estava na sessão que eu fui. E ele saiu justamente reclamando da duração do filme. Ele falou, pô, 2 horas, filme longo. E eu fiquei falando, pô, eu achei... É engraçado, porque...
Você tava se divertindo, né?
Eu achei... O filme me deixa um pouquinho de um gostinho de quero mais, assim, sabe? Essa parte dos trapalhões, de querer ver um pouco mais de quando toca música. Fiquei super emocionado. E acho que até a decisão acertada que o filme toma, de não ficar muito, vamos contar a história, tintim por tintim, dos trapalhões, do que aconteceu. Porque acho que eles levam em consideração que isso foi uma parte da vida dele, né? Ele fazer o papel de Mussum. Então, esse equilíbrio entre mostrar um pouco do trabalho, da carreira como sambista e a carreira como, como humorista, eu acho que foi uma boa decisão, porque se deixasse por mim, eu ia querer só, me mostra mais cenas, recriações de cenas dos Trapalhões, sabe? Então, eu gosto do filme não ir só por esse lado, assim. Então, eu fico com esse gostinho de querer ver mais, sabe? Sair do cinema com vontade de rever trechos do programa, de rever Trapalhões, de procurar esquetes no YouTube pra ver, sabe? Então, o filme me deixa com esse sabor no final, apesar de concordar com vocês, né? Ele meio que não sabe como terminar, tem um fio condutor, né, que vai levar para um final, que é o discurso, né? Mas não sei, gente, assim, tava com como vocês falaram muito bem, falta de distanciamento emocional para julgar, sabe? Assim, para poder criticar o filme, apesar de concordar com vocês que cinematograficamente, né, pensando numa cinebiografia, não é brilhante, assim, mas acho que para quem, no mínimo, viveu um pouquinho dessa época, vale muito assistir. Quando chegar no streaming, principalmente, acho que quem não for ao cinema deveria conferir o filme.
Mas eu acho que essa é a grande questão. A gente vai chegar aqui e vai dizer que ele tem falhas e questões e tal, mas eu acho que pro público brasileiro que conheceu o Mussum, ele vai acabar sendo pego, sabe, pelo emocional e pelo carisma ali da figura, verdade, sabe? Então eu acho que as pessoas vão assistir ao filme e elas vão sair mais satisfeitas do que insatisfeitas vendo o filme, sabe?
E eu, sabe, eu tenho gostado muito dessa onda do universo brasileiro nos 80, sabe? De recriação, de... Tanto documentário, né? Tipo, o documentário da Xuxa, né? Que a gente
Balão
falou.
Balão Mágico. Esse ano Balão é Mágico.
Pois é, eu acho que um dos primeiros, eu não sei se... Mas é o que me marcou, porque eu gostei muito, que foi o filme do Bozo lá, do Bingo, né?
Sim.
Uhum. Não podia ser Bozo. Adorei o filme, sabe? Então, acho que tem esse... É meio que são produções que atingem pontinhos certos em mim, assim, sabe? De, cara, uma nostalgia nos 80, universo paralelo brasileiro, sabe? Que só podia existir no Brasil. Eu acho que acaba me pegando. Só não ser ofensivamente ruim, que é fácil de me conquistar.
Eles te colocam em contato com a sua criança interior.
Perfeito, é isso aí. Mas tô com medo de assistir. Passou o trailer antes, eu não tinha visto ainda o trailer. Passou o trailer de Mamonas Assassinas no cinema.
Então,
e outra coisa também, você vendo... Você vê o trailer do Mussum, é meio que você vê o filme. Porque tá tudo ali, né?
Tá tudo ali, né?
Todas as questões, uhum. não tem muita surpresa ali fora do trailer, né?
Não tem.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vamos pros spoilers pra gente poder falar da relação dele com a mãe, de como o filme termina?
Vamos. Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Muito bem. Fala aí, Eda, que você queria guardar coisa pros spoilers.
A Carissa já tinha mencionado, né, a questão do melodrama, que às vezes pode beirar o apelativo. E é justamente um final muito duro. Tentando arranjar a palavra ideal aqui, mas vamos dizer açucarado, para ser mais...
Ai, te achei tão bondosa, agora, né? Açucarado. Um docinho às vezes é bom, né? Mas ali ultrapassou.
Ali é uma rapadura com mel, sabe? Tá bem doce, bem doce. Que é a coisa do Mussum ali na mangueira, conversando com os meninos. E obviamente que o diretor... já não teve a sutileza do começo com a metáfora do muro. Aí ele tem a metáfora dele se ver literalmente entre os meninos, né? Eles colocam o ator mirim que fez ele ali no meio, né? Sim. Com o uniforminho da escola dele e tal. E tipo, não precisava. Isso a gente consegue inferir, sabe? Que ele tá se vendo
como
ali.
Como uma figura inspiradora, né? Como uma figura inspiradora.
Isso é uma coisa
crianças,
que a gente consegue juntar 2 + 2, sabe? Mas tem essa coisa e o discurso dele. É uma coisa que é real, que pega muito no Brasil e que é importante, mas ao mesmo tempo é muito melosa. E o que salva é a atuação do Ailton Graça, mas ao mesmo tempo você fica, pô, foi isso que deram pra ele fazer? Sabe? Não, a gente não podia ter resolvido de outra forma? Porque também fica quase que uma coisa... meritocrática, no sentido assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem porque eu consegui fazer, então e não é bem assim, sabe? A questão é um pouco mais complexa do que isso. Então, o que me incomoda nesses filmes de superação, de pessoas que venceram na vida, é que, no final das contas, os diretores parecem que eles tornam tudo muito simples, muito fácil, sabe? Que basta você sonhar e pronto, você chegou lá, sabe? E isso me incomoda um pouquinho, porque não é verdade. Você tá vendendo uma mentira para as pessoas e as pessoas vão se desiludir com isso.
Acredito nos seus sonhos.
E posso até complementar isso, que acho que você já falou, né? Mas assim, você tá falando ali de um filme de uma pessoa preta, sabe? Num país que mata negros o tempo inteiro, numa lógica de comunidade carioca, quando crianças são mortas, e aí, desculpa, tô pesando o clima, né? Mas assim, eu assistia no cinema e eu ficava, eu não tô acreditando que estão vindo com essa lógica meritocrática pra um filme de um cara negro, sabe? Assim, que tem um zilhão de dificuldades, assim, a gente tá vendo todo dia tem história. Então... É forçar demais, sabe?
Às vezes fica parecendo que se o menino negro na favela não tem sucesso como o Mussum teve, foi porque ele não teve a ideia de pensar em fazer alguma coisa, sabe? Que ele não teve essa esperteza ou esse ensejo. E não é assim que as coisas funcionam.
Uma coisa que a Carissa falou a sensação que é essa, né? Vamos produzir o filme, mas não queremos pesar o clima em nenhum momento, né? Então, assim, entendo a decisão criativa, né, de você fazer um filme celebratório da vida e um filme que seja que deixe as pessoas saindo do cinema felizes e não tristes. Mas é isso, o filme em nenhum momento toca nesses pontos, né, como se ele quase não tivesse tido dificuldade. Uma coisa que eu acho que o filme faz e que talvez, pra mim, eu não tenha visto dessa maneira tão meritocrática, é que eu acho que é a mãe dele que é a grande responsável por ter batalhado, assim como, né, milhares de mães, né, Brasil afora, cuidando dos seus filhos sozinha, conseguiu fazer com que o filho dela tivesse uma boa vida, estudasse e tal. Então, acho que tem esse ponto a ser considerado, mas é isso, né? O filme não quer, em nenhum momento, tratar de coisas ruins, inclusive de um negócio que fica muito colocado ali, eu não li o suficiente pra saber o quanto isso impactou a vida dele, que é a questão do alcoolismo, né? Porque mostra ele o tempo inteiro com a garrafa, né? E no filme, e eu acho que até uma romantização que muitos filmes e séries fazem com bebida, né? Que a pessoa tá sempre funcional, né? Ela tá bebendo o tempo inteiro, sem parar, mas ela é funcional, e a gente sabe que a realidade não é essa, né? Então, acho que o filme mostra que tinha uma questão ali, mas eles não aprofundam muito, né?
Eu acho que esse é o problema. O escopo do filme é tão grande, essa coisa de pegar ele desde criança até o final da vida dele, que ele não consegue se aprofundar em nenhuma questão. Tanto a questão da origem pobre, como as dificuldades que ele encontrou no, na carreira dele, como a questão do, do alcoolismo. Ele não, se aprofunda em nada. Tipo, as esposas dele, a gente nem lembra o nome de cada uma, elas estão ali no fundo. Ele,
cara,
de vez em
ele
quando aparece.
Cinco esposas. Cinco.
É, quer dizer, e às vezes ele, é, ele teve, dizer, uma teve porrada filho, de né? filho também, não teve?
É, é, tipo, então, eu posso estar errada, porque eu disse que ele teve. Desculpa. Ele disse que cinco esposas, talvez não tenham sido cinco esposas. Ele teve cinco filhos, cada um com uma mulher diferente. Não sei se são esposas,
inclusive,
então.
Dois chamados Antônio Carlos. Olha que confusão.
Sério?
Ele teve dois filhos chamados Antônio Carlos, cara. Que problemático. Mas é isso, assim. De vez em quando ele aparece com uma criança no colo. Você não sabe nem o nome, nem nada. Você não vê a relação dele como pai. Você não vê a relação dele como marido. Você não vê nada, assim. É como você ler um verbete da Wikipédia, sabe? Uhum. Aí ele deixou os originais do samba e foi trabalhar com os Trapalhões. É mais ou menos isso. É uma sucessão de eventos, mas eu não conheci a pessoa sendo retratada.
Muito bem. Então tá bom. Vamos dar notinhas?
Vamos.
Dar as cinco Sim. estrelinhas? Carissa, começa aí. Tô com medo.
Então, não. Eu nem vou ser tão... Vou dar 3 estrelas por... Ah, eu acho, é aquela, eu acho que de vez em quando eu sou uma pessoa bem bondosa. Olha só, né? Não, não, eu real acho os atores carregam, né, pra mim o filme.
Isso.
E aí, por conta deles, eu vou dar 3 estrelas, mas tenho questões.
Muito bem. E você, Ieda?
3, pra mim, é um filme bom. O filme é bom? Uhum. Não, não é.
Não.
Ele tem um elenco muito bom. E por causa do elenco, eu dei 2 estrelas.
Eu vou dar um pouquinho mais. Eu vou de 3,5, porque, como eu disse, o filme passou como uma brisa suave num dia de verão. E adorei, assim, tipo, a trilha sonora, toda... esses mesmos os name drops. Ah, olha lá, Alcione! Olha lá, Asa Soares! Eu... Não sei, talvez se fosse um filme com um filme americano fazendo isso, eu ia entortar o nariz. Mas ver o multiverso brasileiro.
Olha só.
O multiverso brasileiro misturado, sabe? É uma coisa que me ganhou o coração, assim. Então eu vou de 3,5. Muito bem. Com isso, a média do cinemático. Peraí, vai ficar 3?
Acho que é 3, né? Gente. Porque é 3,5, 3 e 2.
É isso aí. 2,83. Então, 3 estrelinhas. Tá ótimo.
Tá bom, tá justo.
Dado. Tá bom, tá justo. Muito bem. Então é isso, ó. Antes da gente encerrar, e quero que Ieda e Carissa divulguem seus respectivos canais pra nossa audiência que não lembra, né? A gente fala quase todo o programa aqui, mas elas são as produtoras de conteúdo desse Brasil. Conta aí, Carissa, o que você tá aprontando nos YouTube, nos Instagrams da vida?
Sempre falando sobre, não apenas os filmes, né, mas sobre questões relacionadas a gênero, raça e horror dentro do audiovisual. Então, lá no YouTube, lá no Instagram, tem um Apoia-se, que também tem textos exclusivos para os apoiadores. A gente também debate filmes só com os apoiadores. Então, quem puder, ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de maneira sistemática, assim. Então, é isso.
Muito bem. E você, Ieda?
Todas as minhas publicações e as minhas participações em podcasts eu compartilho num canal do Telegram, que é um canal de transmissão, não é de conversa, então ele não vai te incomodar. O canal é tdetelegram.me/iedamarcondes.com, tudo junto. E aí, tudo que eu faço, eu compartilho lá, fica mais fácil, eu não preciso dar 1000 links, só entra lá.
Perfeito, muito bem. E aqui no Cinemático, como eu falei, siga a gente no @cinematicopod, nas redes, e deixe comentários aí no Spotify. Quem é do e-mail, pode mandar e-mail também, tá? Tem cinematico@b9.com.br, você pode falar com a gente. Então é isso, valeu, até a próxima, beijo.
Beijo.
Tchau.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.